Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O presidente do Senado quer agilizar a votação do marco regulatório do saneamento básico.
PEC dos fundos públicos está pronta para votação na CCJ.
Comissão vai acompanhar o processo de implantação do 5G no país.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado quer votar logo após o Carnaval o marco regulatório do saneamento básico. A proposta vai permitir que empresas privadas atuem na prestação desse serviço não ofertado em muitos municípios. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou que o marco regulatório do saneamento básico deverá ser votado após o Carnaval. O projeto permite a participação da iniciativa privada no fornecimento de água potável e da coleta e tratamento de esgoto. Ele afirmou que a proposta é prioridade do Senado.
E logo após o Carnaval, eu acho que já vai estar construído esse entendimento e o nosso interesse é rapidamente votar no Senado isso.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, ressaltou que os investimentos da iniciativa privada vão assegurar a oferta desses serviços a todas as cidades do país.
Mais de 50% do território brasileiro, seja pequenos, médios ou grandes municípios, não tem saneamento básico. E com a participação da iniciativa privada, nós acreditamos que vai melhorar muito o sistema no país.
O marco regulatório do saneamento básico já está pronto para ser votado pelo plenário do Senado.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, falou em plenário sobre o projeto de lei que revoga a lei da alienação parental. O relatório de Leila, favorável ao projeto, foi aprovado como substitutivo na Comissão de Direitos Humanos. Leila explicou que a CPI dos Maus-Tratos defendeu a revogação integral da lei, o que ela não concorda.
O principal argumento da CPI seria a possibilidade de a lei em vigor estar sendo usada para beneficiar pais acusados de abuso sexual e desacreditar o cônjuge que denunciou o crime após a separação.
Ao invés de revogar a lei da alienação parental na sua totalidade, propus identificar e corrigir as brechas que possibilitam o mau uso das medidas nelas previstas. Também sugeri alterar e aumentar as responsabilidades dos magistrados em todas as fases do processo. O substitutivo determina que antes de tomar qualquer decisão, o juiz realize audiência com as partes desde o primeiro momento em que se inicia o processo.
O projeto em análise no Senado quer tornar obrigatória a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. A intenção do autor é chamar os pais para participarem mais da vida escolar dos filhos. Reportagem de José Odeveza.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, cobrou a votação do projeto de sua autoria, que determina que as escolas das redes pública e privada exijam dos pais ou responsáveis, no ato da matrícula ou rematrícula, a apresentação da carteira de vacinação dos estudantes devidamente atualizada para sua faixa etária. Ele esclareceu que o objetivo da iniciativa não é tirar a criança da escola.
Apresentar esse projeto, ele tem o objetivo não só de promover aquilo que é fundamental na escola, né? Eu sempre digo que é escolarizar a nossa educação. Escolarizar o que que é? Trazer a família, trazer para a escola exatamente tudo aquilo que venha a chamar a atenção na promoção da vida humana.
Wellington Fagundes também destacou que o projeto pode ajudar o Brasil a não perder a cultura da vacinação infantil.
O Brasil é um dos países assim, que tivemos campanhas exemplo no mundo. A questão da paralisia infantil, sem dúvida nenhuma, a gotinha foi uma das campanhas mais bem feitas no mundo. Agora, esse exemplo que o Brasil já teve, nós não podemos perder a nossa cultura.
O projeto aguarda a indicação do relator na Comissão de Educação.
A Comissão de Ciência e Tecnologia vai acompanhar o processo de implantação do 5G no país. O colegiado aprovou a criação de uma subcomissão para tratar do assunto. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O 5G, ou quinta geração da internet, deve permitir conexões 50 vezes mais rápidas que as oferecidas com o 4G. A implantação da infraestrutura para essa nova geração no Brasil está em debate na Agência Nacional de Telecomunicações e será acompanhada por uma subcomissão criada pela Comissão Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. O senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, destacou que a implantação do 5G pode trazer uma nova revolução em diversas áreas ligadas à tecnologia.
Esse é um processo importante porque a quinta geração traz consigo, e mais a inteligência artificial, trazem consigo os principais instrumentos para a inovação que nós estamos vivendo em processo acelerado no mundo todo e que o Brasil não pode perder esta janela.
A subcomissão contará com 5 integrantes que ainda serão indicados. A Anatel já abriu uma consulta pública sobre o edital de implantação do 5G no Brasil. O endereço é www.anatel.gov.br. O limite para contribuições ao edital é 2 de abril.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu o uso de internet nas escolas públicas e a instalação de fibras óticas para a transmissão de dados a regiões mais pobres e remotas do país. Para ele, esse seria um modo de estimular a economia e levar educação e cultura às comunidades mais pobres.
Ele lamentou o não uso dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, enquanto o Brasil fica para trás na revolução tecnológica.
Ele existe, não faz nada. É um dinheiro morto, opaco, enterrado. É um dinheiro que não deu o resultado necessário. Se fosse convertido em fibra ótica, o Brasil todo já teria fibra ótica. Tudo que é canto teria fibra ótica. R$10 um quilômetro de fibra ótica. É barato. Então dá para esticar fibra ótica para tudo que é cidade.
A PEC dos fundos será votada no dia 4 de março, após pedido de vista do líder do PT. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse que o adiamento não prejudica o calendário das outras PECs do Plano Mais Brasil. A reportagem é de Marcela Cunha.
O adiamento da votação da PEC dos fundos na Comissão de Constituição e Justiça foi motivado por um pedido de vista do líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe. Ele quer aprofundar a discussão sobre o fim da flexibilização do teto de gastos, apresentada pela liderança do governo e acatada pelo relator Otto Alencar, do PSD da Bahia. O parecer reduz de 220 bilhões de reais para 180 bilhões de reais a previsão da equipe econômica de desvinculação dos fundos públicos não previstos na Constituição. O dinheiro deverá ser utilizado na erradicação da pobreza e investimentos em infraestrutura. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, garantiu que o novo prazo não altera o calendário de tramitação da PEC emergencial.
Quero, então, lamentar que nós teremos um mês mais curto em debate da PEC emergencial, a PEC que eu acredito até que poderíamos ter um pouco mais de prazo.
Antes da votação da PEC emergencial, a CCJ fará audiências públicas nos dias 9 e 10 de março e leitura do relatório no dia 11.
Municípios com até 50 mil habitantes poderão parcelar a devolução de recursos do Fundo Nacional de Saúde. É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, que segue para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a legislação vigente, quando o dinheiro recebido do Fundo Nacional de Saúde for aplicado em ações diversas do que foi pactuado, mesmo que na área de saúde, ou em despesas não consideradas pela lei como de serviço de saúde, o Estado ou município deverá devolvê-lo imediatamente. Pelo projeto da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a devolução poderá ser feita no prazo de até 60 dias, mas os municípios com até 50 mil habitantes poderão devolver de forma parcelada em até 12 vezes. Emenda do relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Prisco Bezerra, do PDT cearense, ressalta que o parcelamento da dívida só será possível se não houver desvio dos recursos nem danos ao erário. Para Prisco Bezerra, o parcelamento é fundamental para os pequenos municípios.
Tal medida, a nosso ver, é bem-vinda, pois traz flexibilidade ao reparo de pendências financeiras orçamentárias, o que se configura como bastante meritório nesse cenário em que os municípios brasileiros, especialmente aqueles de pequeno porte, passam por grandes dificuldades financeiras, que pode diminuir a inadimplência e evitar que municípios já em situação difícil fiquem impossibilitados de receber os repasses de recursos federais para o SUS.
Agora, o projeto será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires e Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.